Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Análise Internacional. Procuraremos descomplicar e complicar as relações internacionais para que você possa compreender o que ocorre no mundo e debater com seus amigos e aqueles nem tão amigos. No episódio de hoje, continuaremos a série Noções para Análise Internacional e, como no episódio anterior, contamos com Felipe Dalcin, Maíra Coan e eu, Júlia Moreno. Lembrando a todos que o intuito dessa série é trazer os conhecimentos básicos para você entender melhor as relações internacionais e analisá-las. Em nosso último encontro, estávamos falando sobre o sistema internacional. Então, eu acho que nada complementa mais esse assunto do que a relação entre os Estados e a política externa. Então, Maíra, explica para a gente o que exatamente é a política externa.
Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês de novo. Bom, política externa é o conjunto de ações e decisões que um determinado ator, né, ou, por exemplo, o Estado, realiza em relação a outros atores externos, né? A gente está pensando no âmbito internacional. E aí a política externa pode ser referente a temas variados, como os políticos, econômicos, sociais, humanitários, culturais e assim por diante, né? Então, se a gente quisesse pegar um exemplo muito atual de política externa, a gente pode pensar no caso do Covid, né? A compra das vacinas, ou mesmo o que está acontecendo lá na Europa com a questão das migrações, as negociações. Então, tudo isso envolve, né? Pensar, então, como que o Estado está lidando com as variadas temáticas no âmbito internacional.
Concordo plenamente com a Maíra, e a gente percebe que a política externa, assim como a gente falou no último episódio, que a guerra é uma ferramenta para os Estados atingirem seus objetivos políticos, a política externa também é uma ferramenta para que os Estados atingirem seus objetivos políticos, sejam fazendo acordos comerciais, comprando IFA de algum outro país, no caso das vacinas agora, ou até mesmo em questões ambientais. Então, a política externa é uma maneira dos Estados orientarem as suas políticas, conversarem com os seus coleguinhas, os outros Estados do sistema internacional. Mas é óbvio, cada Estado tem o seu interesse e vai prezar principalmente pelo seu interesse próprio.
E falando em ferramenta em relação entre os Estados, a diplomacia é uma outra ferramenta que você utiliza, o Brasil acabou utilizando bastante e alguns outros Estados utilizam mais do que outros, obviamente. Mas a diplomacia ainda assim é algo extremamente fundamental nas relações internacionais. Vide que toda vez que alguém fala que vai fazer relações internacionais, a pessoa acha que a gente vai virar diplomata. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa diplomacia, a análise da política externa e como funciona.
Sabe nada, inocente. Pessoal, entrem aí pensando que vai ser todo mundo diplomata. Me lembro, Júlia e Maíra, quando eu entrei na sala a primeira vez, primeiro período de relações internacionais lá na Unicuritiba. Daí o professor perguntou, quem quer fazer diplomacia? Daí todo mundo levantou a mão. No final do curso, acho que da minha turma ali de 40 pessoas, só um colega meu que está te dirigindo e que realmente até hoje está querendo ser diplomata e trabalhar com diplomacia. Então, ao longo do curso, a gente tira, digamos assim, uma visão até romântica da diplomacia e do diplomata, né? Mas o diplomata, pensando na figura dele, depois a gente pode falar um pouquinho mais de diplomacia, com certeza a Maíra tem muito a acrescentar, mas ele vai ser uma pessoa que vai representar os interesses do país, ou do governo, melhor dizendo, que está governando determinado país. Então, muitas vezes a gente percebe que o diplomata, falando nessa figura, já que todo mundo já quer ser diplomata, ou pelo menos no começo do curso, muitas vezes o diplomata ele não tem muito a margem para pensamento próprio, que ele vai ter interesse de trazer para o país dele. Então, muitas vezes ele vai agir de acordo com as decisões do governo federal, no caso aqui do Brasil. Então, por exemplo, se um diplomata quer agir internacionalmente ou ter uma posição diferente do Bolsonaro, por exemplo, que é o presidente do Brasil, líder do executivo aqui no nosso país, ele pode ter sérios problemas se ele manter uma postura ou age de uma maneira que o governo central, digamos assim, o executivo, o líder do executivo, assim o queira. Só para desmitificar um pouco da figura do diplomata. Mas eu acho que a Maíra pode, talvez, melhorar essa figura do diplomata, da diplomacia. Vamos ver.
Confesso que eu queria ser diplomata, né? Até o final da faculdade, mas aí a vida vai levando a gente para outros caminhos, né? Mas enfim, eu também entro nesse time. Pessoal, quando a gente está falando de diplomacia, a gente está pensando o oposto do episódio anterior que a gente falava de guerra, né? A gente está pensando em diálogo, negociação, esferas de identificação, inclusive, de pontos em comum, de resolução de problemas comuns e assim por diante, né? E aí, pegando o gancho do que a Júlia e o Felipe estavam falando, quem que faz essa política externa? Acho que é importante marcar que tem o diplomata, que é muito importante, No caso do Brasil também, o Ministério de Relações Exteriores é muito importante. Para quem quer fazer diplomacia, o Instituto Rio Branco também vale muito a pena você prestar atenção, porque é a formação do corpo diplomático. O presidente também pode atuar na política externa, né? A gente tem uma coisa que chama diplomacia presidencial, é algo, uma coisa que acontece. E também tem outros atores que não são necessariamente representantes do governo, né? Que aqui a gente está falando dos representantes oficiais, mas muitas vezes essa política externa ocorre também por meio de empresas, de universidades, de outras instituições, né? E assim por diante. Porque o que a gente está pensando no fundo é a questão das relações dos atores no âmbito internacional. Mas vamos ficar nos estados para não confundir vocês. Num outro episódio a gente fala de outras coisas. Sobre a questão da diplomacia, o Felipe estava falando em como melhorar e me veio na cabeça o Sérgio Vieira de Mello, né? Eu gosto muito do trabalho dele. Quem não conhece, tem um filme no Netflix muito bom sobre ele. Também tem um livro muito bacana da Samantha Power sobre ele, sobre o Sérgio Vieira de Mello. Então acho que vale a pena saber um pouquinho mais dessa trajetória da diplomacia, né? Então, para pensar assim, outro lado, eu acho que ele teve um trabalho muito bacana em alguns países da África, enfim, na questão humanitária, na questão de resolução de questões políticas, e aí a gente vê como que isso que o Felipe estava falando, né? Determinados governos vão ter determinadas pautas, né? Alguns mais voltados para questões humanitárias, questões de resolução, etc. E outros vão pensar mais em outras temáticas. Então, acho que isso também é importante para a gente observar não só essas alternâncias, né? Mas também os limites e as escolhas que estão colocadas e como que cada diplomata, cada representante oficial também vai tentar ajustar as suas visões e concepções de mundo com o que está sendo colocado para ele.
Eu não sei se a Maíra vai concordar e a Júlia também, mas eu vejo que aqui no Brasil se tem muita política de governo e pouca política de Estado. Então, qual que é a diferença de política de governo e política de Estado, pessoal? Política de Estado é uma política sobre um determinado assunto que, independente se o governo A, B, X, Z, que sobe ao poder, o partido que sobe ao poder A, B, X, Z, ele vai manter a mesma política. São políticas de longo prazo. Então, a gente vê que no Brasil, geralmente, as políticas de longo prazo, que se passam por um partido mais esquerdo, de direita, que sobe o poder, elas não se mantêm. Então, a gente vê políticas de governo. São políticas... São de um governo X, começam no governo X, daí, quando esse governo X sai do poder, não continua no governo Y, governo de Y. O governo Y vai fazer totalmente do que o X faria. E isso causa sérios problemas para os países, porque, geralmente, o que acontece? Não consegue se criar um laço coeso, uma política de longo prazo que possa trazer benefício aos estados.
Exatamente, e a gente vê que esse tipo de ação é prejudicial para o próprio país, porque entra naquele negócio da rivalidade, principalmente com o que a gente vê aqui no Brasil, rivalidade, vamos supor, direita e esquerda. Então, vamos dar um exemplo, o Lula está no poder, o Lula implementou certas regras, ele saiu, o Bolsonaro entrou. O Bolsonaro, só por ter sido o Lula que implementou, ele não quer nem saber, ele pode sair derrubando. E daí, vamos supor que o Lula entra de novo. E daí ele viu, ah, era o Bolsonaro? Então a gente derruba tudo de novo. Então esse sobe e desce da política, isso não só acontece no Brasil, isso acontece em vários outros países. Os Estados Unidos acaba sendo bem recorrente também. A gente usa, eu uso sempre bastante Estados Unidos porque é um dos exemplos mais fáceis de você pegar e que o pessoal consegue imaginar, muito mais fácil. Então, por exemplo, o Obama fez o Obamacare, que seria como se fosse um SUS lá para fora. O Trump entrou, ele falou, eu não quero nada disso, não tem meu nome, não quero que distribua pro pessoal de baixa renda. Então ele derruba o Obamacare e ele tenta criar novamente um outro sistema, tecnicamente que seria inspirado nisso, mas que não teria o nome do Obama. Então fica essa... Reagan também fez isso, enfim, vários outros países fazem, vários outros presidentes fazem, em que se você foca nessa rivalidade, você não tem algo coeso. Fica um tentando derrubar a política do outro e eu acho que acaba sendo muito mais prejudicial para os países.
Eu acho que além da questão da coesão, tem a questão da continuidade, né? Eu acho que quando quebra, fica difícil. Isso que que vocês estão falando, a gente pode observar no momento atual em relação às questões ambientais, em relação às questões dos direitos humanos, em relação às questões comerciais, se a gente quiser, né? Então, assim, isso é muito importante da gente observar. E até um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui para a gente, enquanto cidadão, cidadã, também fica de olho para essas ações que estão sendo tomadas pelos governos, né, no caso nosso, nos brasileiros, porque a política externa é uma política pública. Ela é uma política que tem, que a gente tem que ter interesse, porque ela afeta todos nós de formas muito variadas. Às vezes muito, às vezes pouco, mas afeta. Então a gente tem que ficar no pé dos nossos governos justamente para exigir alguma continuidade em determinados pontos que a gente valorize, que acho que realmente a gente tem que seguir, porque senão fica isso que a gente está comentando aqui. Troca a cadeira e aí a gente já não sabe mais para onde vai, e isso inclusive compromete a própria imagem do país no âmbito internacional, porque vão falar, que isso, não vou confiar nesse país que cada troca de governo muda absolutamente a posição. Então, só mais um último exemplo, no caso do Covid, né, do Covid na cabeça, desculpem, gente, mas enfim, na discussão sobre a patente dentro da OMC, se fosse outras épocas, o Brasil teria se juntado aos países emergentes ou aos países em desenvolvimento. E o que a gente viu, na verdade, é que o Brasil, em um determinado momento, ficou meio que neutro na discussão, o que não condiz com a posição que ele vem tomando há muito tempo, né? Então, acho que isso é só uma ilustração de algo que a gente está comentando aqui.
Então, sobre essa relação, e também sobre o que eu falei no outro episódio, Kant também tem um pensamento em que ele fala que uma população mais unida, em que visa aquele bem comum, a visão idealista também, na verdade, pensa isso, quando a população está unida, ela pode cobrar os governantes para que eles mantenham essa posição em comum para que seja levado para o cenário internacional. E falando nessa relação dos estados, é algo que a gente tem que sempre focar são os acordos internacionais, em que eles são a base para grande parte, principalmente da economia, ou até aqueles tratados de paz, e a cooperação entre os estados no cenário internacional. Alguns estados sempre acabam tendo aquele conflito, vemos também o famoso exemplo da Palestina, em que sempre tem o cessar-fogo, depois volta, vai e volta, né? Parece uma sanfona. Mas alguns estados têm aquela tensão, então Estados Unidos e China, Estados Unidos e Rússia, e alguns outros trabalham pela cooperação, assim como a gente vê em blocos econômicos, a União Europeia. Um desses exemplos acaba sendo o Brexit, né, em que a Inglaterra acaba saindo do bloco econômico e tem que estabelecer novos acordos internacionais.
Então, Júlia, os acordos internacionais, como o próprio nome diz, são acordos estabelecidos entre os estados em uma determinada área, como, por exemplo, a econômica, acordos de livre circulação de pessoas, ambientais, segurança e por aí vai. Os acordos internacionais são onde os estados vão firmar seus compromissos perante os seus colegas, né, os outros estados, sobre um determinado ponto, ou grupos de estados que também estão naquele acordo. Então, os acordos, geralmente, nenhum estado vai fazer um acordo sozinho, então, geralmente, os acordos têm de dois a mais estados. E, pessoal, pensando até mesmo nos acordos econômicos, a gente tem que lembrar que nenhum país, ou quase nenhum país, né, é autossuficiente. Tem todos os recursos, tem capacidade de construir todas as manufaturas e por aí vai. Então, a gente percebe que os acordos comerciais ajudam, né, sobretudo os estados, a terem suas necessidades supridas. Então, até a gente vê agora na questão do coronavírus. Também está muito na minha cabeça, Mayra, acho que de todo mundo, não tem como não estar. Então, quando os estados estabelecem acordos e decidem para que vacinas, aonde eles vão comprar, da onde que eles vão pegar o IFA da vacina e por aí vai. A gente, querendo ou não, como sociedade ou cidadãos dentro de um estado, a gente vê o impacto direto dos acordos internacionais, seja na compra de alimentos, seja na compra de vacina agora e por aí vai.
Eu acho que isso que o Felipe está falando também é muito interessante para a gente observar que os acordos internacionais também são ferramentas, né, que os Estados utilizam para atingir seus objetivos. Só que aí são as ferramentas que a Júlia falava no episódio anterior, né? As ferramentas negociadas, né, as ferramentas que dialogam, as ferramentas que estão procurando atingir fins comuns. E aí é isso que o Felipe também estava colocando. Tem temáticas variadas, pessoal. Vai ter acordos voltados mais para o comércio, acordos mais voltados para o âmbito nuclear, para o âmbito ambiental, como, por exemplo, o Acordo de Paris, questões de integração regional, né, como o do Mercosul, o Tratado de Assunção. Então, quer dizer, esses acordos são muito importantes e eles podem ser constituídos tanto entre países, né, quanto entre blocos. Isso também é bom para a gente lembrar, inclusive, do Acordo União Europeia-Mercosul, né, o famoso, que a gente só fala dele. A gente não, né, a mídia falou muito dele nos últimos meses aí. Então, acho que só queria dar esse ponto também para colocar.
Então, pessoal, tem um porém dos acordos internacionais. É que geralmente não existe ferramentas coercitivas de punição caso algum Estado não respeite algum acordo que já foi pré-estabelecido, ou estabelecido, melhor dizendo. Porque a gente vê, ao longo da história, vários Estados desrespeitam os acordos internacionais. A gente tem exemplos claros na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, em que a União Soviética e os nazistas fizeram um acordo em 1939 de não agressão, e nesse acordo também eles dividiram a Polônia entre eles. Porém, entretanto, todavia, contudo, os nazistas em 1941 fazem a Operação Barbarossa, invadem a União Soviética e passam por cima do acordo. Então a gente vê também que o final da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, grande parte dos pontos daquele acordo foram derrubados. A Alemanha não respeitou vários pontos daquele acordo, como, por exemplo, não ter um exército com maior quantidade de pessoas e por aí vai. Também a gente vê hoje em dia desrespeito de acordos. Por exemplo, primeiramente, a Coreia do Norte, de não respeitar as normas do TNP, do Tratado de Não Proliferação Nuclear, e conseguir construir sua primeira arma nuclear ou fazer seu primeiro teste de armas nucleares em 2006. O que eu quero dizer, pessoal, é o seguinte: a gente tem que lembrar que os acordos, muitas vezes, é só um papel. Ou nem papel hoje em dia, né? Então, são papéis que podem ser rasgados ou simplesmente não respeitados. E muitas vezes, como a gente vive em um sistema internacional em que não existe um órgão supranacional que obrigue os estados a agirem de determinadas maneiras ou puna os estados se eles não agirem de determinadas maneiras, a gente não tem uma polícia internacional, digamos assim. Então, muitas vezes, os estados não se sentem muito obrigados a cumprir seus acordos. E a gente vê que é talvez a principal ferramenta coercitiva que obriga os estados a respeitarem os acordos é quando a gente vê que há um embargo econômico. Por exemplo, no caso do Irã, não respeitou as regras sobre o enriquecimento de urânio que esse país poderia ter. Daí a gente tem uma série de embargos econômicos dos Estados Unidos e de outros países e por aí vai. Então, os acordos internacionais, pessoal, a gente tem que lembrar mais uma vez, no final das contas é um papel. E como não tem esse órgão coercitivo maior, muitas vezes os estados, se assim fizerem, se assim julgarem nos seus cálculos políticos, podem decidir não respeitá-los.
Fazendo o outro lado, a outra ponte, né, o que o Felipe colocou é muito importante da gente ter em mente. Só fechar com a questão da cooperação internacional, pessoal, porque tem também essa questão que os países podem deixar de cooperar em algum momento e realmente largar a mão de tudo, mas é importante a gente perceber também o papel de outros atores, né? Além dos estados, a cooperação internacional, a gente quando pensa muito nos estados, né? A cooperação Sul-Sul, que a gente fala na época do Lula lá, mas além disso, a gente também tem cooperação entre instituições, entre organizações e estados. Então acho que isso é importante também para a gente ter em mente uma outra ferramenta que a gente também pode considerar nas nossas análises, compreensões dos fenômenos internacionais. Então, só para dar um exemplo, no caso do Brasil, o Brasil exportou muito o programa Fome Zero, ajudou muito em cooperação técnica, questão da saúde demais também, então relações tanto com os países da América Latina, quanto relação do Brasil com os países africanos. Então fica aí também para quem tiver interesse de saber mais e buscar maiores informações na Associação Brasileira de Cooperação.
Então, mais uma vez, eu vejo a cooperação também como uma ferramenta que os estados podem utilizar para atingir seus objetivos políticos, assim como eu tinha falado no episódio passado da guerra, e nesse, dos acordos internacionais, da sua política externa, a cooperação também é um jeito dos estados atingirem seus objetivos políticos. Mas é aquela coisa, o o Estado, se a gente for pegar percepção realista das relações internacionais, vai falar que os Estados só cooperam quando percebem que aquilo vai trazer benefício para eles. E se aquele assunto não traz benefício para ele, ou pode trazer benefício para um futuro rival, ou algum Estado considerado como uma ameaça, ele não vai cooperar, mesmo que possa trazer um pouquinho de benefício para ele. É muito, muitos temas, muito pano para manga, e é isso.
São muitos temas mesmo, inclusive esse negócio de cooperação, quando você fala cooperar, muita gente pode estar pensando, tá, mas se eu posso rasgar os tratados, os acordos, porque são um pedaço de papel, e eu não vai ter uma consequência tão grande assim para mim, obviamente sempre tem alguma consequência, você é visto como que você quebra os acordos e etc. Mas assim, se você não tem uma consequência muito grande e você pode rasgar o acordo, então para que fazer o acordo? Para que cooperar? E isso entra no teoria dos jogos, que é algo que a gente ainda vai falar mais para frente. Eu só vou deixar essa vontade de entender o que é mais a teoria dos jogos. Mas, resumindo bem rapidamente, antes de encerrar, existe um jeito de que se às vezes você cooperar e seu colega cooperar, que no caso é o ganho-ganho, vocês podem ganhar muito e vai da confiança que você tem no outro ator internacional, no outro ator dessa negociação. Mas isso fica para um próximo episódio. Esse aqui a gente chega ao final e eu quero agradecer muito a presença da Maíra. Obrigada, Maíra. Espero que você volte mais vezes.
Eu que agradeço, pessoal, por me receberem, pelas nossas reflexões, foram ótimas. Eu sempre gosto muito de falar de relações internacionais. Quem quiser continuar falando de relações internacionais, pensando em relações internacionais, eu estou oferecendo um curso livre na Escola Superior de Relações Internacionais sobre análise política externa. Então, quem quiser continuar as reflexões, estamos aí. Quem não puder fazer o curso, também estamos aí nas redes sociais, LinkedIn, pelo meu nome completo, Maíra Conlago. E é isso, gente. Obrigada por tudo. Tudo de bom para vocês.
Muito obrigado por ter aceitado o convite, Maíra. Com certeza vamos gravar vários e vários outros episódios com você. Muito obrigado. E obrigado, pessoal, por terem escutado até aqui.
Então, com esse adeus, a gente termina o nosso episódio de Noções. Mas semana que vem começamos uma outra série. Então, não percam. Sigam a gente nas redes sociais, no @relações exteriores. Esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, pessoal!